Na próxima semana, começa mais uma fase de grupos da Libertadores da América. A competição deste ano tem a novidade da final em jogo único. Por isso, eu, Paulo Nunes e Bruno Flores, vamos destrinchar agora a tabela da competição continental.
A grande final da edição de 2019 será no dia 23 de novembro, no Estádio Nacional em Santiago, no Chile.
O caminho até Santiago passa pela fase de grupos e, por isso, apresentaremos agora as 32 equipes e os 8 grupos que compõem a edição de 2019 da Copa Libertadores da América.
Grupo 1. O cabeça de chave é o atual campeão River Plate. O time argentino levou as edições de 1986, 1996, 2015 e 2018. O seu último troféu foi conquistado em cima do seu maior rival, o Boca Juniors, justamente na histórica final europeia da Libertadores, no Santiago Bernabéu, na Espanha.
Martínez para o gol, e vai o terceiro, e vai o terceiro, e vai o terceiro, e gol de River, gol de River! Liquida el partido, señoras y señores. 16 minutos y medio. River 3, Boca 1.
O Internacional volta a jogar a competição continental após 4 anos. O Colorado, campeão nas edições de 2006 e 2010, aposta na mescla entre os jovens e os experientes para buscar o tricampeonato do continente. E, visando essa edição, Rafael Sobis foi contratado pelo clube.
Eu acho que o principal é saber que a Libertadores, muitas vezes você não consegue jogar. Você tem que competir. Muda país, muda clima, tem altitude, muda gramado, então o principal nosso é nos adaptarmos a cada situação, entender rápido e saber que a gente vai ter jogo que não vamos jogar bem, mas temos que ganhar. Então acho que é melhor. Libertadores é um campeonato que nem sempre o melhor time vence, quase sempre o que vence é o que entende a competição, o que se adapta melhor, e é isso, esse é o principal, sinceramente. Mas claro que eles estão embalados e nós não, isso é nítido. Os clubes que conseguem vir da pré-Libertadores, eles vêm no embalo, até porque o jogo já é o próximo. Tem o desgaste também, que não vai ser bom pro lado deles, mas por outro lado eles têm empolgação e um momento bom.
La gente de Alianza Lima se va, se va.
O terceiro componente do grupo é o Alianza Lima. O clube, detentor da maior torcida do Peru, dono de 23 títulos nacionais, vai para a sua 26ª participação na Libertadores da América.
Com Palestino temos de avançar, porque de Oriente nos chega a luz.
Após a pré-Libertadores, ficou confirmado que o Palestino do Chile é o quarto integrante do Grupo 1. O time chileno foi fundado por um grupo de imigrantes da cultura palestina. A sua 5ª participação na Libertadores se deu após a conquista da Copa do Chile em 2018.
No Grupo 2, o cabeça de chave é o Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil. Os mineiros vão para a sua 17ª participação na competição continental. O Cruzeiro é o quarto clube brasileiro que mais jogou a Libertadores. A Raposa já faturou o caneco em 1976 e 1987.
No grupo, temos também o Deportivo Lara, da Venezuela. É o Depor, como é conhecido, vai para a sua 2ª participação na Libertadores.
O Emelec, do Equador, disputará pela 28ª oportunidade a Libertadores. Los Elétricos são donos de 14 torneios nacionais, configurando no clube equatoriano com mais participações na competição continental.
Fechando o grupo 2, temos o Huracán da Argentina. Em 108 anos de história, o clube hermano vai para sua quarta disputa de Libertadores da América, tendo como melhor campanha a semifinal de 1974.
No grupo 3, o cabeça de chave é o tradicional Olímpia. Os paraguaios conquistaram a Copa nas edições de 1979, 1990 e 2002. O Olímpia é o maior campeão paraguaio, com 42 conquistas, e o terceiro time que mais vezes participou da competição continental, com 42 aparições.
No grupo 3, ainda temos o Sporting Cristal do Peru, o Godoy Cruz da Argentina e Universidade Concepción do Chile.
O cabeça de chave do grupo 4 é o Peñarol, que ao lado do Nacional, ambos do Uruguai, são os clubes que mais jogaram a Libertadores, com 47 participações cada. Os carboneiros foram campeões em 1960, 1961, em 66, 1982 e também em 1987.
O Flamengo, vice-campeão nacional, vai para sua 15ª participação.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O clube carioca foi campeão em 1981, quando derrotou o Cobreloa do Chile na decisão. E, posteriormente, veio a ser campeão mundial com Zico e companhia.
Seja no mar, somos os estudiantes, alegres sonhadores.
O terceiro componente do grupo é a LDU de Quito. O clube equatoriano foi campeão em 2008, ao derrotar o Fluminense de Renato Portaluppi nos pênaltis em pleno Maracanã. A LDU chega para sua 18ª participação, após se sagrar campeã nacional depois de 8 anos.
Para bailar esta morenada, tienes que ser de la de azulada.
O San José da Bolívia completa o grupo 4. A equipe de Oruro tem a altitude de mais de 3.700 metros a seu favor, local da estreia flamenguista.
Nascido na tierra del pagador.
Porto Bravos, campeones y sábado.
No grupo 5, o cabeça de chave é o histórico Nacional de Montevideo. Ninguém conhece melhor a Libertadores do que o clube uruguaio, que em 119 anos disputará sua 47ª edição da competição continental. Na galeria constam as taças de 1971, 1980 e 1988, sendo a Copa de 1980 conquistada em cima do Internacional.
No grupo, ainda temos o Cerro Porteño do Paraguai. É o Ciclón, busca o seu primeiro título continental, já que vive à sombra do seu rival, o tricampeão Olímpia.
Ainda completa o grupo 5, o Zamora de Barinas. O clube venezuelano é dono de 5 dos últimos 6 campeonatos nacionais e ostenta o título de atual campeão da Venezuela.
E o brasileiro da chave é o Atlético Mineiro. O Galo é uma das equipes oriundas da pré-Libertadores. O Atlético conquistou recentemente a sua única Libertadores da sua história. A histórica conquista veio na edição de 2013.
Quando surge o Alviverde...
O grupo 6 tem como cabeça de chave o Palmeiras. O Alviverde paulista chega para sua 19ª participação, com o peso de atual campeão brasileiro. Sob o comando do experiente Luiz Felipe Scolari, o clube conquistou a sua única Libertadores, em 1999.
O San Lorenzo, campeão em 2014, é o clube argentino do grupo. Liderado pelo atacante Nicolas Bland, Los Cuervos vão para sua 16ª participação na competição continental.
O Júnior de Barranquilla da Colômbia também está presente no grupo. A equipe colombiana é uma velha conhecida do Palmeiras. Atual campeão nacional, esta será a 15ª participação do Tiburones de Barranquilla na Libertadores da América.
Fechando o grupo, tem o Melgar do Peru. O clube de Arequipa está na sua 5ª participação na competição continental. Para essa edição, a equipe chega com o peso de ser o atual campeão nacional.
O cabeça de chave do grupo 7 é ninguém mais, ninguém menos que o Boca Juniors. Atual vice-campeão do continente e campeão nacional, os chineses vão para sua 28ª Libertadores. O Boca é dono de 6 títulos continentais: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007. O clube argentino foi o último que conquistou 2 edições seguidas da Libertadores. Em 2000, quando derrotou o Palmeiras, e 2001, ao ser campeão em cima do Cruz Azul do México.
Atlético, Atlético, conhecemos teu valor.
Atual campeão da Copa Sul-Americana, o novo e repaginado Atlético Paranaense é o outro integrante do grupo. O Furacão vai para sua 6ª participação, tendo como melhor campanha o vice-campeonato de 2005, quando perdeu o título para o São Paulo no Morumbi.
Fecham o grupo 7 o Deportes Tolima, da Colômbia, que em 2011 eliminou o Corinthians na pré-Libertadores, e o Jorge Wilstermann, da Bolívia, que manda os seus jogos na altitude de Cochabamba, com 2.570 metros acima do nível do mar.
O grupo 8 é encabeçado pelo Grêmio. O tricolor venceu a Libertadores nas edições de 1983, 95 e 2017. Esta será a 19ª participação gremista na competição continental, sendo, ao lado de Palmeiras e São Paulo, um dos brasileiros que mais edições disputaram. A aposta de Renato Portaluppi é a manutenção do seu elenco. Pedro Jeromel e Kahneman são os pilares defensivos do time.
Mas estamos de olho um pouco, mas estamos tranquilos e felizes porque chega a data para tentar jogar bem. Não tem problema, um tem que se adaptar, se tem jogo tem que jogar e tratar de chegar o melhor possível. Mas se não tem jogo tem que aproveitar, tem que treinar na semana, acertar coisas e tratar de ficar o melhor possível para enfrentar o jogo da melhor maneira. Temos que fazer a mesma coisa, ir jogo a jogo, minuto a minuto. Eu acho que venimos fazendo a coisa muito bem faz 2 anos e meio, quase 3. Então temos que continuar pelo mesmo caminho. Claramente que na hora X uno tem que ajeitar, caprichar e tratar de acertar tudo, mas temos que ir de grau em grau. Falta muito, é o começo do ano e temos que estar muito tranquilos.
O Rosário Central, velho conhecido dos gremistas, também está no grupo. Los Canalhas conquistaram a Copa da Argentina em 2018 e, por isso, conseguiram a vaga para disputar a sua 12ª Libertadores.
Música.
A Universidade Católica também está presente no Grupo 8. Os Cruzados foram campeões nacionais no ano passado. A Católica é a segunda equipe chilena com mais edições disputadas de Libertadores. Esta será sua 26ª aparição na competição continental.
Fechando o último grupo da Libertadores está o Libertad do Paraguai. O clube paraguaio vem oriundo da pré-Libertadores, ao eliminar o The Strongest, da Bolívia, e o Atlético Nacional, da Colômbia.
Essas são as 32 equipes que disputam a fase de grupos da Libertadores da América em 2019. Para finalizar, vamos com as datas e os horários das partidas da dupla Grenal.
A estreia do Internacional acontece no dia 6 de março, quarta-feira, às 7h15 da noite, contra o Palestino, no estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile.
A segunda rodada colorada será no dia 13 de março, numa quarta-feira, às 9h30 da noite. O Internacional recebe no estádio Beira-Rio a equipe do Alianza Lima do Peru.
O primeiro turno será fechado contra a equipe do River Plate. O Colorado joga em casa no dia 3 de abril, uma quarta-feira, às 7h15 da noite, contra a equipe argentina, que revelou D'Alessandro.
Já no dia 9 de abril, numa terça-feira, poucos dias após o aniversário do clube, às 9h30 da noite, o Internacional recebe no estádio Beira-Rio a equipe do Palestino do Chile.
Na sequência, no dia 24 de abril, a quinta rodada do Internacional será contra o Alianza Lima. Será uma quarta-feira, às 9h30 da noite, e o jogo acontece no Peru.
Para fechar a fase de grupos, o Internacional joga no dia 7 de maio, uma terça-feira, às 9h30 da noite, contra o River Plate, no Monumental de Nunes.
O Grêmio também estreia fora de casa. Primeiro jogo do Tricolor será no dia 6 de março, quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Rosário Central, no Gigante de Arroíto, em Rosário, na Argentina.
A segunda rodada gremista será no dia 12 de março, uma terça-feira, às 9h30 da noite. O Grêmio recebe na Arena o Libertad do Paraguai.
No dia 4 de abril acontece a terceira rodada. Uma quinta-feira, às 7 da noite, o Grêmio vai enfrentar a Universidade Católica fora de casa, também no San Carlos de Apoquindo. O destaque é que este jogo só será transmitido pelo Facebook.
A quarta rodada do Grêmio será no dia 10 de abril, numa quarta-feira, às 9h30 da noite. O Grêmio recebe na Arena a equipe do Rosário Central da Argentina.
No dia 23 de abril, uma terça-feira, o Grêmio entra em campo pela quinta rodada, às 7h15 da noite. O Tricolor joga fora de casa, no Paraguai, contra a equipe do Libertad.
Fechando a sua participação na fase de grupos, o Grêmio entra em campo no dia 8 de maio, uma quarta-feira, 7h15 da noite, o Grêmio recebe na Arena a equipe da Universidade Católica do Chile.
Então, marque aí na sua agenda e não perca as emoções da Libertadores da América aqui na Rádio Grenal.
Destaque especial, o calendário da Libertadores da América, com produção de Paulo Nunes e Bruno Flores e edição de Paulo Pinto. Para a Rádio Grenal.